Bezerra Hashem, a gente está no Daf Tzadik Tet, Amud Beit, 7 linhas de baixo para cima. Itmar. Nós já falamos que o sistema de dinheiro antigamente era diferente do atual. Então as moedas eram feitas de ouro ou de prata e elas tinham uma certa timbragem, uma certa forma que era feita nesse material. E somente a moeda que tinha a forma que estava válida, que poderia ser usada no mercado daquela região. Então, de vez em quando, acontecia que o rei daquele lugar mudava, falava que a moeda usada até hoje não é mais válida, de hoje em diante, o ouro e a prata que é usado para o comércio tem que ser com outra forma. E assim por diante. Agora, já que existiam essas trocas, muitas vezes a pessoa recebia uma moeda, muitas vezes de outro lugar também, e queria saber se essa moeda está válida ou não está sendo válida, ou se já passou e não é mais válida. Então ele ia para um cambista de dinheiro e se aconselhava com ele. Me fala, essa moeda é válida ou não? Se ele dizia que é válida, ele recebe da pessoa que está fazendo um pagamento essas moedas. Uma vez o cambista falou que a moeda está sendo válida. Agora fala a Braita. Hamar edna na shulchani, uma pessoa tem que receber um pagamento de uma outra pessoa, o outro quer pagar numa tal moeda, ele vai para o cambista, pergunta se essa moeda é válida, ele vai poder usar essa moeda. E o cambista diz que a moeda é válida, ele pode receber o dinheiro, ele recebe o dinheiro, porém depois a gente descobre que o cambista errou, na verdade essa moeda já não estava mais válida, de maneira que ele não pode mais usar essa moeda para comprar coisas. Existem duas braitas com relação a esta lei. A primeira braita fala, depende. Se a gente se trata de um amador que não é profissional, então ele sabia que ele não tem toda a profissionalidade, então ele tem que pagar por isso. Porque ele deveria saber, olha, ele deveria estudar o caso antes de falar que a moeda é válida. Já se a gente se trata de um profissional que entende do campo, então ele não tinha o que fazer, ele usou toda a sabedoria dele, tudo que ele sabia, ele achou que a moeda estava válida, e no fim aconteceu um imprevisto, quer dizer que no fim a moeda não estava válida, ele está isento. Vitada aí, já uma outra braita fala que não, tanto se é um profissional, tanto se não é um profissional, ele vai ter que pagar. Ama Rav Papa, explicou Rav Papa que Tânia é uma manipatura, primeira braita, que disse que se a gente está falando de um profissional, então ele está isento, que gondanku veissur, de lotes de cremigmar, se trata que a moeda que foi questionada era uma moeda muito simples, como danko ou missar, que é uma moeda que todo mundo conhece, uma moeda muito usada. E por isso o cambista que falou que a moeda estava válida, ele tinha certeza absoluta do que ele estava falando. Não é que a gente pode falar para ele, olha, você deveria estudar o assunto. Ele não tem o que estudar. Está claro para ele que essa moeda é válida. E por isso ele falou que a moeda é válida. E por isso ele estava impedido de saber que a moeda foi anulada. Ela vai mais e tal. Pergunta como era assim, ele tem tanta certeza. Como é que ele errou? O que aconteceu de fato? O que aconteceu foi o seguinte, justo naqueles instantes que o cambista foi questionado, justamente nesses instantes que o rei decidiu mudar a moeda. Por isso, quer dizer, o cambista, já que ele tinha certeza, a gente não pode vir cobrar dele e falar por que você não estudou o assunto melhor. Porque ele sabia que tem certeza de que a moeda era válida. E ele não tinha como saber, estava impedido de saber que justo naqueles instantes o rei mudou o sistema de moeda e por isso ele está isento. A Gemara traz um caso com relação a esse contexto. Aí, tentou uma certa mulher de Achzadinara Lerepria, que mostrou uma moeda para Lerepria e perguntou se ela pode receber essa moeda como pagamento. A Marley Meária falou: Lerepria, a moeda é boa, está válida, você pode receber. Lemachar, Atayle Kamei, Vamralia Chazite, Vamralia Bicha. Olha, eu recebi o pagamento, como o senhor me falou. E depois eu fui comprar coisas com essa moeda e as pessoas não querem receber essa moeda, dizendo que é uma moeda que já foi invalidada. Falou, caraca, que não tem o que fazer com esse dinheiro. Amar lei le Rav. Falou então o Rabbi para o Rav, seu ajudante. Zil chalfein alei. Olha, se eu errei, então eu tenho que pagar. Troca para ela esta moeda por uma moeda que é válida. Vektova pinkasi den esek bish. Escreva nas minhas contas, nos papéis da contabilidade, que esse foi um mau negócio. Ou seja, essa moeda eu recebi por ter falado uma lei errada. Agora questiona mais sobre esse episódio. O mais na danco veisar de petir mishum de lotes de chelimigmar, reprianami labrimigmar kabai. Pergunta a Gmará, se a gente viu que um cambista profissional, que ele tem certeza e ele não tem mais o que estudar sobre o assunto, ele já sabe tudo, mesmo assim, por isso a gente falou que ele não precisa pagar, porque ele estava impedido de saber, porque ele também entendia muito do assunto, e então ele estava impedido de saber como se fosse um cambista profissional, então por que ele pagou para a mulher? Ele não deveria pagar. Responde a Gmará, realmente, pela lei ele não tinha a obrigação de pagar. Porém, ele porque ele nem misturou avad. Mesmo que segundo a lei seca, ele não tinha obrigação de pagar, mas ele fez algo a mais, além do que a lei ordena. Que detalhe, Rabbi Yosef, como a gente aprendeu na Braita de Rabbi Yosef, que ele explica o pasuk, que diz o seguinte: fala o pasuk que você vai ensinar para o povo de Israel o caminho, quer dizer o caminho, os ritmos chassadim, ensinar o povo de se comportar com caridade. Yelhu, Zubgur Chorim, da palavra Yelhu aprendemos que temos a mitzvah de visitar os doentes. Ba, Zukvura, da palavra Ba aprendemos que temos a mitzvah de enterrar e fazer coisas boas com o falecido. Etamase Zeadin, das palavras Etamase quer dizer que a gente vai cumprir a lei. E achei assunto de filme, Shatadin, e dessa palavra mais que tem no passado que aprendemos que a gente tem que fazer também além da lei. Ou seja, não temos que fazer exatamente o que a Torá nos exige de nós, temos que também fazer coisas a mais. Assim também, porque mesmo que ele, segundo a lei, ele poderia estar isento e não pagar, mas ele quis fazer algo a mais e trocar para a mulher o dinheiro, mesmo que ele não tinha obrigação. Agora traz mais um episódio. Rish Lakish, Achver Edinar Adelbrazar. O Rish Lakish, uma vez tinha a moeda, ele queria saber se a moeda é válida, e mostrou para o Adelbrazar, perguntando se essa moeda é válida. Amar Mealion falou, o Rebrazar, sim, essa moeda está válida, você pode receber isso como pagamento. Amar Lei, Hazederach Kassamichna falou, o Rebrazakish, o Rebrazar, olha, veja bem, eu estou me baseando em você. Eu vou receber essa moeda como pagamento, se baseando na sua palavra. Amar Lei respondeu, Rebrazar, que Samachtalai, mas lembra, o que você quer dizer com isso? Para eu tomar cuidado, porque você está se baseando em mim. De Mishkach, Bisha, Bina, Chrufilach. Você quer dizer que se eu vou errar e a moeda não vai ser válida, então você vai cobrar de mim o dinheiro? Veá, ato de amar, trebmeiro, de dainera, de garmi. Mailab, trebmeiro, velo, se vira lá no que batei. Você mesmo falou, Rebbe Lazar, para o Rosh Lakish. Você mesmo falou que o Rebbe Meir, ele concorda com a lei de Garmi. O que quer dizer a lei de Garmi? Como a gente falou alguns da Pima atrás, lei de Garmi é quando uma pessoa causou um prejuízo para outra de maneira indireta. Falou o Rish Lakish que, segundo o Rebbe Meir, uma pessoa que causa um prejuízo indireto, Garmi, ele precisa pagar. Assim falou o Rish Lakish. Questiona agora o Rebbe Lazar. A princípio, posso deduzir que o Rebbe Meir sustenta a lei de Garmi. Porém, nós não concordamos com esta lei. Logo, se você diz que a gente não concorda com o Rebbe Meir, então mesmo se eu vou causar um prejuízo para você, é um prejuízo indireto, então como é que você diz que você vai vir cobrar de mim depois? Amarleilo, Rebbe Meir vestibira lá no que batei. Respondeu Rish Lakish, não. Quando eu digo que o Rebbe Meir sustenta a lei de Garmi, não digo que a gente discorda dele. Não, a gente concorda com o que disse o Rebbe Meir, que a gente cobra um prejuízo que foi causado também de maneira indireta. E agora a Gmará vai esclarecer onde que o Rebbe Meir falou que a gente cobra um prejuízo indireto. Onde o Rebbe Meir falou a lei de Garmi? Onde está o Rebbe Meir? A Gmará vai trazer alguns ensinamentos do Rebbe Meir para procurar onde que ele falou isso. Ireima Rebbe Meir Letna. Se você quer dizer que é o Rebbe Meir que aparece na seguinte Mishnah. Dan tadin zikai tachayav chievet azakai. Timayt atahor tier datame. Se um juiz fixou um veredito, E ele falou, ele errou. Ele falou que a pessoa que tinha que pagar não deve pagar, ou que a pessoa que não deve pagar, ele falou que deve pagar. Ou ele falou sobre algo que era puro, que era impuro, algo que era impuro, ele acabou falando que era puro. Mas o veredito foi dado, isso é válido, porém ele vai ter que pagar do bolso dele para quem que ele causou o prejuízo, não como a lei mandava. Até aqui, a Braita, a princípio vemos que aqui o meio sustenta que mesmo que ele causou um prejuízo de maneira indireta, ele só falou para o outro pagar, ele não tirou o dinheiro do outro com a mão. Mesmo assim, ele precisa pagar. Aqui está o Rebbe Meir, a princípio, que sustenta a lei de Garmin. Responde a Mara, não. Ait Mara lá, Amar Reb Ila Amar Rav. Sobre essa Braita falou Reb Ila, nome de Rav. Vehu, Shinatar, Natar Bayar. Essa Braita se trata que ele falou o seguinte, olha, você precisa pagar para ele. Exigiu o dinheiro na mão, pediu o dinheiro, pegou o seu dinheiro e deu na mão do outro. Então, nesse caso, ativamente, ele pegou o dinheiro de um e deu para o outro. Então, isso não é um prejuízo indireto. Isso não é Garmin. Então, ainda não temos uma prova que o Reb Meir sustenta a lei de Garmin. Ela, o Reb Meir, detinara, como ela traz um segundo ensinamento do Reb Meir, litzvor adom, litzvor shachor, shachor vetzvor adom, se uma pessoa dá a lã para um outro tingi-la. E o outro, em vez de tingir de vermelho, como ele foi pedido, ele tinge de preto. Ou ao contrário, Reb Meir, o mesmo tema do Meit Simro. Fala o Reb Meir que, como se fosse que ele roubou a lã, ele vai ter que pagar para o outro o dinheiro da lã. A gente vê que mesmo que isso aqui é um prejuízo indireto, porque ele não estragou a lã do outro, ele pintou a lã de vermelho. Simplesmente o outro queria uma lã preta. Também se é algo indireto, mesmo assim o Reb Meir cobra. Fala, mas isso também é uma prova. Hatam, Kavid Bayadai. Também naquele caso, ele fez um ato com suas próprias mãos, ativamente. Ainda não temos uma prova que o Reb Meir sustenta a lei de Garmin, que diz que mesmo que ele cause um prejuízo de maneira completamente indireta, também ele tem que pagar. Era a Reb Meir, agora atrás, um terceiro ensinamento, o nome de Reb Meir, como diz a Mishnah, a gente sabe que tem a proibição de Kilayim, de plantar junto, mesclar duas espécies. Então, tem dois vizinhos, um planta trigo e um planta uvas. Ele pegou as suas uvas, os vinhedos, e jogou eles em cima do trigo do outro. De maneira com que o trigo, que está misturado com as uvas, estão proibidos, uma vez que eles cresceram junto. Falou primeiro que ele tem que pagar. A princípio a gente vê aqui que mesmo que ele causou de maneira indireta, porque ele não queimou o trigo do outro, mesmo assim, ele tem que pagar. Fala com ela também. Também lá ele fez algum ato com suas próprias mãos. Ele pegou os vinhedos e botou em cima do trigo. Isso é um ato ativo, ainda não é um prejuízo indireto. Ela, Reb Meir, finaliza, agora conclui. O Reb Meir, dito, é o que aparece na seguinte braita, detalhe, mechitzata, que é mechitzata, se esses dois vizinhos, que um tem uma plantação de trigo e outro tem uma plantação de uvas, entre eles tem uma grade que separa as duas plantações. Porém, a grade caiu. O Merlo Gdor. Então, ficou combinado entre eles que o dono das uvas, ele que vai construir a grade. Nifretzal Merlo Gdor. Então, a grade caiu e ele falou, olha, você tem que construir. E ele não constrói, ele continua dizendo que ele precisa fazer a grade. Nitzayesh Mena Velogadra. No fim das contas, ele acabou não fazendo a grade, de maneira com que o vinhedo continuou crescendo em direção do trigo e se juntou com ele. Então agora o trigo está proibido. Falou Reb Meir que o trigo está proibido e ele tem que pagar pelo prejuízo que ele causou. A gente vê que mesmo que ele causou um prejuízo de maneira completamente indireta, ele não fez nada ativamente, simplesmente ficou parado em sua casa, deixou de fazer, de construir a grade, o seu vinhedo cresceu em direção do trigo, mesmo assim falou Reb Meir que ele precisa pagar por isso. Esse é o Reb Meir que sustenta a lei de Garmin, que um prejuízo indireto deve ser pago, e a gente falou que também a gente concorda com a lei do Reb Meir. Logo, um cambista que falou que a moeda é válida enquanto ele poderia estudar mais a fundo o assunto, ele causou um prejuízo de maneira de Garmin, um prejuízo indireto, ele vai ter que pagar por isso. Uma nova Mishnah. Harotem tzemer latzaba veikdichoera. A pessoa dá lã para o pintor que tinge tecidos pintar e ele estragou a lã. Notem no dmei tzimro. Isso é considerado como se fosse um ladrão. Como a gente falou, uma pessoa que rouba do outro um objeto e ele modifica, faz um shinui no objeto, o objeto se torna do, pertence ao ladrão, e o ladrão tem que pagar a quantidade de dinheiro, o valor do objeto. Assim também aqui, ele acabou estragando a lã do outro, essa lã estragada pertence a ele, ele vai ter que devolver para o outro o valor da lã. Porém, se ele não estragou a lã, ele tingiu como o outro pediu, porém, ele tingiu de uma qualidade muito ruim. Nesse caso, ele não é considerado, isso não é considerado um shinui, porque ele pediu para pintar e ele pintou, de fato. Então, ele não modificou a lã, não fez um shinui na lã. Então, por isso, ele não é considerado um ladrão. Ou seja, não é que ele vai, o lã se torna dele, ele vai ter que pagar o valor da lã. Então, como é que fica a lei? Nesse caso, vai depender. Se ele teve um certo trabalho, certo? Teve despesas para fazer o serviço, e a lã, que valia 10 originalmente, uma lã bem tingida, vamos supor, vale 50. Ele, já que tingiu muito mal, muito ruim, a lã vale somente 20. Enquanto as despesas são somente 5. Ou seja, ele pôs uma... ele investiu 5, teve um lucro de 10, enquanto ele poderia ter um lucro de 40. Então, se o lucro é maior do que as despesas, como nesse caso que a gente falou, então o dono da lã vai pagar para ele as despesas, os 5 que ele gastou, e vai pegar a lã de má qualidade e vai ter um lucro menor. Porém, se o lucro é tão ruim, já que ele pintou tão mal, que o lucro é menor do que as despesas, nesse caso, ele vai falar para o pintor ficar com a lã e vai pegar o pagamento da lã. Um terceiro caso, o primeiro caso falou que ele estragou a lã. O segundo caso falou que ele fez o que ele foi, ele tingiu, de fato, mas ele tingiu de qualidade ruim. Agora, um terceiro caso fala que ele pediu para pintar de vermelho e ele pintou de preto, ou que ele pediu para pintar de preto e pintou vermelho. Reb Meir Omer Lo Ten Lo Dmei Tzibro. O Reb Meir diz que nesse caso, já que ele modificou o que foi encomendado, isso é considerado um shinui, como se fosse que ele roubou, e ele vai ficar com essa lã e vai ter que pagar o valor original da lã, como se fosse o primeiro caso. Ou seja, no primeiro caso, já que ele modificou, fez um shinui, a lã pertence ao trabalhador e ele paga o valor da lã original. O Reb Meir fala também nesse caso, ele pediu para pintar de vermelho, pintou de preto, isso é um shinui, a lã vira dele como se fosse um ladrão e ele vai pagar o valor da lã. O Reb Yehuda fala que a gente vai punir esse pintor por ter mudado a cor que ele que foi solicitada. Ele fala que ali fica o seguinte: a lei desse terceiro caso vai ser igual ao segundo caso. A gente não vai falar, olha, fica com a lã que você tingiu de preto e dá o dinheiro, o valor da lã para o primeiro. Não, porque nesse caso ele ainda vai ter um certo lucro da lã tingida de preto. A gente quer punir para ele não ter nenhum lucro, e por isso a gente diz que a lei fica como o segundo caso, que ele só vai receber as suas despesas. Então temos três casos. O primeiro caso é aquele que estragou a lã. Isso, obviamente, é considerado um shinui, a lã pertence ao pintor, e ele vai pagar o valor original da lã. O segundo caso, isso não é um shinui. O segundo caso, ele simplesmente pagou e pintou de má qualidade. Nesse caso, a lei é que ele vai pagar as despesas, ou... Se as despesas foram pequenas, ele vai pagar somente as despesas e vai receber a lã que foi mal pintada. No terceiro caso, ele mudou a cor. Isso, a princípio, é considerado um shinui. Por isso, fala o Reb Meir que, nesse caso, o pintor fica com a lã e paga o valor original. Já o Reb Meir diz que a gente pune ele e diz que ele só vai receber as despesas. Primeiramente, a gente viu, no segundo caso, que ele pintou ruim, de má qualidade. Maika Or, o que quer dizer que ele pintou de má qualidade? Falou Rav Nachman Amar Rav Barchana Kalbos, que ele pintou de uma maneira Kalbos. Mai Kalbos, o que quer dizer isso? Amar Rav Bar Shmuel, falou Rav Bar Shmuel Kafra Dude. Antigamente se tingia a lã numa panela de tinta fervendo, então a tinta já se acabou e no fim da panela ficam os restos da tinta, uma tinta muito mais grossa, de má qualidade. Ele simplesmente pegou a lã e esfregou no fundo da panela que a lã ficou tingida, de maneira que a lã ficou tingida com essa tinta de má qualidade. Sobre isso está tratando o segundo caso da nossa Mishnah. Tadarabanan, sobre a discussão de Rabi Meir e Rabi Yehuda que vimos, nossa Mishnah fala a Braita. Haroten etzim lacharash, lasot mehem kise. A pessoa que dá tábuas de madeira para o marceneiro, para ele construir uma cadeira. Vassabem safsal, ele fez um banco em vez de uma cadeira. Safsal vassabem kise, ou que ele deu para fazer um banco e fez uma cadeira. Rabi Meir omer noten od meitzav. O Rabi Meir, assim como no terceiro caso da nossa Mishnah, diz, já que ele pediu para fazer uma coisa, ele fez outra, isso é um shinui, as madeiras pertencem agora ao marceneiro, ele tem que pagar o valor das madeiras para o primeiro. Rabi Omer, o Rabi Yehuda, também nesse caso, discute e diz, também nesse caso, já que ele modificou do que ele foi solicitado, a gente pune ele, ele vai receber somente as despesas, assim como a nossa Mishnah. O modelo é meio, mas ele tinha carach, mas só tem que ser na Eva, sabe que ser que é Ur. Safsal na Eva, safsal na Ur. Porém, ele não modificou que ele foi encomendado uma cadeira e ele fez um banco. Não, ele fez a cadeira, porém, ele fez uma cadeira de má qualidade. Aqui todos concordam que a lei fica como no segundo caso da nossa Mishnah. E Mashvach até ele tinha, não tem nada de tia, vai ter nada de Mashvach. Nesse caso, todos concordam que vai receber somente as despesas, assim como a gente viu no segundo caso da nossa Mishnah. Contudo.